eu vou seguir as perguntas aqui que o Fernando me passou. E aí a gente vai desenvolvendo.
Mas a gente só vai responder pergunta, é isso?
Não, senhor. Eu acabei de falar que eu vou seguindo aqui. Você só interage com o que eu falar, Guilherme.
Nossa, que cavalo, cara.
Saudações a todos. Bem-vindos a mais um Rádio Retropunk. E hoje a gente está aqui reunido, acho que o maior número de convidados e participantes da história desse podcast. E pela primeira vez, o preguiçoso do Guilherme está participando. Olha, hoje é um dia histórico, que não só o Guilherme, mas também o Fernando estão participando. E para completar aqui a bancada, está a nossa queridíssima Nina Bichara. E essa galera hoje está aqui reunida para a gente falar sobre financiamentos coletivos. Assunto que gerou uma certa polêmica aí nas últimas semanas, mas de fato é um assunto que a gente curte muito falar. A gente já fez um workshop falando sobre financiamentos coletivos, então acho que nada melhor do que trazer o assunto à tona agora para, né, trazer mais informação, cada vez mais informação para o público, para o consumidor. Acho que quanto mais informado, menos dúvida vai ficando. Então, deem uns boas noites aí de vocês. Vou começar na ordem aqui para ficar organizado. Fernando, dá teu boa noite aí.
Boa noite, pessoal.
Que bosta. Nina, seu boa noite.
Boa noite, gente. Acho que vocês estão cansados de me ver nas coisas da Retropunk, mas é isso, eu tô aqui também pra falar polêmicas.
Diz a lenda que ela tá com alguma fantasia ali que a gente não tá vendo, mas ela tá. Acredita.
É possível. Possível. Que eu fiz aqui em 5 minutos, entendeu? É.
E dá teu boa noite aí, Guilherme.
Boa noite, pessoal! Tudo bem?
Vocês já entenderam por que, que ele não participa, né?
Na verdade, a gente que nos chama.
Ó, isso é bullying, tá, cara? Só pra dizer que é bullying.
Antes da gente começar, só uns recadinhos da paróquia. Já que a gente tá falando de financiamento coletivo, The Dark Eye tá no ar. Financiamento é flex, então o livro vai sair. A gente está só correndo atrás das metas extras agora, até ali início de outubro. Então acessa lá catarse.me/tdebr. Vai ter link aí em algum lugar. Se você nos seguir nas redes sociais, você já vai ver esse link também. Então vamos direto pro papo. Só queria aqui, antes de começar, fazer um esclarecimento que, na real, esse podcast aqui ele não é em resposta ao que as publicações... a gente vai evitar falar assim, de outras editoras, vamos procurar falar dos processos pelos quais a gente passou, com que a gente trabalhou e a nossa visão de como funciona um processo de financiamento coletivo, até para deixar isso tudo um pouco mais claro. E começando aqui, eu vou puxar uma pergunta, a gente postou lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, para a galera mandar umas perguntas, e a gente tem uma que é, o que que é um financiamento coletivo? De onde veio? Quem pode falar um pouco sobre essa origem do financiamento coletivo? Não precisa ser a história, o primeiro financiamento, mas quem pode dar um contexto do que é o financiamento?
Tá, eu acho que vamos ser cavaleiro, deixar a Nina falar, convidada e etc. Se quiser, Nina.
Vocês estão me jogando no fogo, isso sim. Bom, mas o mais básico da coisa é que o financiamento coletivo é uma forma de captar recursos para um projeto que, normalmente, de outra forma, ele não tem como acontecer. Ou até, hoje em dia, a gente até já... O próprio Catarse fala bastante isso, que não é só sobre captar dinheiro, é também sobre agregar pessoas, né? E as pessoas que querem ajudar nisso de fazer projetos acontecerem. É uma visão atual, eu acho.
É, mas assim, inicialmente, quando começou o Kickstarter lá, ele era uma ferramenta para, tipo, você tem uma ideia, você coloca o projeto no ar e existe aqueles interessados que se conectam com a tua ideia e que te ajudam a financiar aquele projeto. Só que hoje a coisa, ela migrou, né? Ela já não é mais isso. Hoje você não pode simplesmente jogar uma ideia num Catarse, num Kickstarter ou qualquer outra ferramenta e achar que você vai conseguir captar a verba necessária, né? Mas enfim,
Bem, acho que é isso que a Nina falou, é uma forma de você fazer um projeto sair do papel, mas é também isso que o Guilherme falou, que a ferramenta evoluiu, né? No início ela era uma ferramenta para você fazer alguns projetos indies que você não tinha condições de bancar aquele projeto, e depois as empresas maiores começaram a entrar e modificar a forma como a ferramenta era usada. Então eu acho que há um progresso aí nesses últimos 10 anos, mais ou menos, que tem de Kickstarter, ou pelo menos de quando ele começou a ser usado no RPG com mais afinco, né? Então tem esse processo de evolução, e eu acho que continua evoluindo, porque agora você tem campanhas flex, você tem as campanhas mensais, tipo assinatura, então tem essa evolução da ferramenta aí.
É, cara, eu acho sim, que se for, é graças ao financiamento coletivo que a gente vê muita coisa saindo do papel, tá? É, eu acho que, por um lado, teve toda essa crítica, essa discussão, mas assim, por outro lado, se não fosse financiamento coletivo, a gente não ia ver muitas coisas, não só no RPG, tá? Eu digo em todos os âmbitos, você vê, é que aqui no Brasil a gente não teve tantos projetos como a gente vê no Kickstarter. Porra, lá fora você vê mochila que não sei o que, que não rasga, você vê relógio que não sei o que, você vê o fone de ouvido, você tem uma gama de variedades de tipo de projeto lá fora que só saem do papel graças ao Kickstarter, né?
Então... Não, tudo bem, mas isso sim, e eu acho que é legal a gente tentar contextualizar ao máximo. Eu olhando o nosso mundo do RPG, eu entendo igual a vocês, e a gente tem sempre a pergunta do financiamento coletivo virou pré-venda. A gente já vai entrar nesse debate já. É, antes disso, abordando ainda a questão das vantagens e desvantagens de um financiamento coletivo. Uma vantagem, pega isso que o Guilherme falou. Você consegue, de fato, ajudar a viabilizar um projeto. Você também consegue ter acesso a mais material, vamos trazer para o nosso mundo do RPG, ter acesso a mais material dentro daquele projeto. Normalmente, quando a gente faz um financiamento coletivo, você coloca um preço menor no financiamento do que o livro vai sair depois. Você tem uma série de extras, que as pessoas não pagam o preço extra por aquilo, que já está incluso nas recompensas. E as metas extras, de fato, que conforme o financiamento vai escalando, você vai liberando. Acho que a gente tem aqui na editora um exemplo muito claro disso. A gente pode falar ali na frente depois, quando estiver tratando os financiamentos de sucesso e tal, que foi o Falkenstein. Que a gente liberou uma série de materiais que, putz, se fosse para liberar numa esteira de lançamentos normal... ia demorar muito. Talvez alguns nem viessem a ser lançados, né? Porque depende de como a dinâmica do mercado vai andando.
Por que que o Falkenstein foi para financiamento? A editora conseguiria imprimir o Falkenstein? Sim, conseguiria. Mas a editora conseguiria lançar todos os títulos, todos aqueles suplementos que estão sendo lançados? Provavelmente não. Provavelmente iria demorar muito mais, né? Então essa é a vantagem do financiamento de uma forma prática, né?
As desvantagens do financiamento, aí eu acho que entra a questão do prazo, né? É, você compra agora, normalmente, para receber lá na frente. E a questão da própria qualidade do material, que é um material que você não viu. Então você tem de acreditar, confiar que vai vir um material de qualidade quando ele chegar. Vocês veem alguma vantagem ou desvantagem, além dessas que eu falei aqui?
Eu acho que tem uma vantagem a mais para quem está fazendo financiamento, especialmente para quem é muito pequeno, que é a questão de que tipo, o Catarse ele vai te facilitar captar informações que de outra forma você teria que montar todo uma gama de coisas. Então assim, no Catarse você consegue não ter que ter um site, não ter que ter uma loja funcionando. Você consegue fazer isso só usando os dados que o Catarse pega e as vendas que ele pega, etc. Então ele facilita para quem está fazendo nesse sentido. E eu acho que é isso de vantagens, assim. Para quem está apoiando, eu acho que é muito, tipo, ver mais coisas do que você quer saindo. Tanto que se a gente vê as coisas do Catarse ou das outras plataformas, a maioria são de cultura no Brasil. E nisso, o RPG está inserido no nicho do nicho do nicho do nicho da cultura. Então, assim, não estaria saindo tanta coisa quanto está saindo, igual o Guilherme falou.
Guilherme e Fernando, tem alguma coisa a acrescentar?
Assim, uma questão que hoje está muito em pauta sobre as desvantagens é o atraso, né? Isso não é algo padrão, né? Não é uma desvantagem em si da plataforma, mas é algo que tem acontecido. E também não é exclusivo de financiamentos coletivos, porque a gente tem pré-vendas que atrasam da mesma forma. Só que isso ficou muito evidente, e talvez não é o problema da plataforma, mas sim uma questão de planejamento, de vários N problemas que acontecem, por exemplo, pandemia, que ninguém esperava e que atrasou cronogramas de muita gente, né? A gente mesmo atrasou nossos projetos por causa da pandemia. Mas hoje está muito evidente em financiamentos coletivos, né? É crítica que rolou esses últimas semanas aí.
É, eu acho que o atraso a gente pode abordar depois também, que é um tópico que vale discorrer um pouco mais, assim, aprofundar um pouco mais o processo de produção também, para ampliar o espectro de visão, assim, de tudo, de por que um projeto pode atrasar, né?
Uhum. Então, eu tenho duas respostas para a tua pergunta, cara. Tem a resposta como produtor e a resposta como consumidor. Qual você quer primeiro?
Quero como consumidor primeiro.
Cara, a ideia do financiamento coletivo, de certa forma, originalmente falando, é criar uma ligação entre todo mundo que participa, que coloca lá o seu dinheiro para que aquele projeto se concretize. Então, como consumidor, tem aquilo, puta, é uma coisa tão legal que eu ajudei a trazer ao mundo. Então, você tem essa sensação de orgulho. Mas, pensando em termos materiais, você tem aquele negócio, realmente, como falou, você tem a chance de pagar, sei lá, R$10 e ter apenas um PDF, falando dentro do universo do RPG, tá? Você tem a oportunidade de pagar R$100 e pegar um livro que normalmente numa loja vendida por 180, vamos supor, né? Exemplos, o valor é totalmente aleatório. Aí aqueles que têm mais condições de colocar, sei lá, R$250 para ter o livro do mestre, o livro do jogador, o escudo, um kit de dados. E se mais pessoas se envolverem no projeto, porque tem uma afinidade com aquilo, porque o jogo em si atrai, enfim, né? Conseguir mais e mais recompensas. Então, você começa aí puxando pelo que o Fernando falou sobre o Falkenstein. Você paga R$250 para pegar dois livros e no final você sai com 7, que colocando nos valores atuais, você tem mais de R$600 em material. Então tem aquele lance do custo-benefício, né?
Uhum.
Então eu vejo, só que assim, claro, não é longe de mim falar, não, vai lá e põe o melhor dinheiro, o máximo que você puder. Não, cabe sempre no cada um, tem conhecimento do seu próprio bolso. Eu mesmo já participei de vários financiamentos, hoje eu não participo de tantos quanto eu gostaria, né?
Uhum.
Mas eu vejo a questão, tipo, da questão, como eu falei, do orgulho de ajudar a concretizar aquele projeto e, ao mesmo tempo, aliando com ganho material, né? Porque é a recompensa. No final, as pessoas ajudam muito mais pela recompensa do que pelo valor empírico do negócio, né?
É.
No início de financiamento, quando começou a questão de financiamento, essa questão de estou apoiando, eu estou fazendo parte desse projeto sair, era muito mais recompensador, né? As pessoas se viam muito mais isso do que hoje, né? Acho que hoje, pela quantidade que tem de financiamentos, essa questão do eu estou fazendo isso, dessa satisfação, diminuiu um pouco.
Sim.
Eu acho que rolou uma dessensibilização. Porque acho que por isso, assim, um pouco pelas frustrações que andaram acontecendo, um pouco pela quantidade também, você fala, vai sair de qualquer jeito. Mas acho que um pouco disso também é falta de contexto real, e é pra isso que a gente tá aqui.
Tem um outro ponto ainda, quando a gente fala de permite trazer material, além dos pontos que a gente já trouxe, aí falando agora do lado do produtor também, que o Guilherme vai falar ainda, né? A gente falou do consumidor. A própria questão da validação da ideia de mercado, porque assim, gente, a verdade seja dita, hoje a gente tem mais RPG no Brasil do que a gente jamais teve. Só que tem muito livro desse que, se você for produzir por conta, como um tiro no escuro, digamos assim, cara, não sai. Não sai. Porque a gente está falando de livro que vende 200, 300 cópias, e produzir aqui é muito caro. Então, o financiamento coletivo, ele acaba sendo uma grande ferramenta de validação de mercado. Você tem um jogo que você gosta, um jogo que você acha maneiro, você quer trazer, você monta aquele projeto todo estruturado para justamente ver, putz, a galera realmente compraria esse jogo? Compraria esse jogo dessa forma que eu estou pensando? Então, isso são coisas muito complexas, que a estrutura de empresas que a gente tem no nosso mercado hoje de RPG, eu diria que uma ou duas só, talvez, uma com certeza, mas num geral, uma ou duas talvez tivessem essa capacidade de arriscar, e também não com muito material, porque é complicado, você ficar, às vezes, com um estoque de um livro ali, parado 3, 4, 5 anos, e sim, gente, isso acontece, pesa muito, sabe?
É a questão do que a gente não falou nas vantagens, que é o hype. O financiamento coletivo gera um hype maior. E sobre empresas menores, projetos que talvez não fossem pro papel, acho que talvez, é a minha visão aí, acho que o Kari Odentsetsu da Nina e do Thiago Rosa talvez não saísse do papel se não fosse um financiamento coletivo, né?
Nunca, de jeito nenhum. Ainda mais que, assim, a nossa tiragem é muito pequena. Gente, vocês não têm noção. O tanto que as tiragens de RPG, elas já são risíveis perto de outras tiragens de editoras mais comuns. A do Kari Odentsetsu, então, é mais risível ainda. Então, assim, não sai. Porque o preço para tiragem pequena aumenta, obviamente. E é isso, sabe? Você não tem como... Ou ele nunca vai sair, ou ele sairia, tipo assim, em 5 anos, sabe? Ou se a gente desse a sorte de talvez alguma empresa realmente comprar o projeto, tipo, nós vamos imprimir numa boa. A gente teria que demorar muitos, muitos anos.
Bom, posso falar como produtor agora?
Fala aí.
Então, eu acho que como produtor, vamos falar um pouco agora do universo da Retropunk, tá? Eu não conheço as outras empresas para dizer como elas agem, então eu estaria falando bobagem se eu partisse desse pressuposto. Então vamos lá, falando do universo Retropunk. Cara, num universo que você paga adiantamento de royalties, que dependendo do projeto não é pouco, você começa uma pré-produção que inclui muitas vezes tradução e revisão. Dependendo, assim, a gente tem muitos títulos, como você mesmo falou, Daniel, títulos AAA, como em jogos de videogame, títulos indies, títulos ok, você tem uma gama muito grande, e você não sabe o que vai agradar as pessoas. Onde que o financiamento coletivo, no começo, pelo menos, inicialmente era, assim, você entra com financiamento, uma empresa entra com financiamento coletivo para minimizar o investimento, quer dizer, você já teve lá, vamos supor, gastou $2,000 com licenciamento de um título, está gastando mais, sei lá, R$3,000, R$4,000 entre tradução e revisão, para evitar que você gaste mais dinheiro com uma produção que vai gastar, sei lá, 30, 40 mil num livro, você entra com investimento, com um financiamento coletivo. Então você, na minha visão, pelo menos era assim, né? Eu ainda também acredito que funcione dessa maneira, para a maioria das editoras, você entra com financiamento coletivo para minimizar o teu investimento, mais do que você já investiu, entendeu?
E fora a própria produção, né? Hoje, eu não sei das outras editoras, mas dos nossos financiamentos, nenhum financiamento nosso pagou todo o custo de gráfica. Não tô nem falando custo total do projeto, tô falando custo de gráfica, não paga.
Então, a gente parte do princípio que a gente investe, sempre investiu pelo menos 40% do valor total do projeto, era algo que a Retropunk pegava e investia. Só que daí cai na minha mão, em vez de fazer uma coisa de 20%, eu faço uma coisa de 30%. Daí, além dos 40%, a gente põe mais dinheiro, porque eu sou retardado, né?
Concordo.
Mas sempre tem aquela questão de melhorar um pouquinho a qualidade, fazer alguma coisa mais, aquilo que você não tinha pensado antes.
Justamente, porque daí entra aquele lance, tipo, pô, eu antes de ser produtor, eu sou consumidor. Eu comprei RPG nos anos 90, comprei muito PDF nos anos 2000, e eu comprei e compro muito RPG quando eu posso. Então, pô, eu como consumidor, eu busco uma qualidade e... ter uma qualidade bacana no material que eu compro, né? Porque é a grana que eu trampo todo dia para conseguir, eu quero gastar com uma coisa de qualidade, né? Aí acaba quando a gente vai produzir um material, esse lado, tipo, me faça um consumidor feliz a flora, entendeu?
Todo mundo aqui já fez um financiamento. Então, eu queria, passando assim, bem rapidamente, até pra gente depois cair nas perguntas do público e coisas assim, que aprendizados que vocês tiveram nos financiamentos? Tanto aprendizados de sucesso, assim, coisas que, putz, isso foi muito legal, não esperava, quanto coisas que, putz, isso daqui lascou o pau.
eu acho que a coisa que eu mais aprendi é contar com absolutamente todos os imprevistos. todos eles.
E mesmo assim vai ter alguns que você não pensou que vai acontecer.
Exato. Tipo, essa coisa de tipo, ah, o livro tá pronto, vai dar tudo certo. Não vai.
Deixa eu só fazer um adendo aí, Nina. Eu acho que talvez isso possa parecer que a gente tá querendo passar pano pros atrasos e tudo mais. Não, não é, tá? Pelo menos não por minha parte. Acho que os atrasos são foda, a gente tenta minimizar o tudo. Só tá tentando passar o lado do que acontece pra o pessoal às vezes entender do porquê atrasa, né? Não é tentar, tipo assim, não, vocês têm que ignorar os atrasos. Não é isso, tá?
E assim, ter tudo muito, muito organizado. Tiveram alguns financiamentos coletivos que, na hora que aconteceu algum problema, às vezes não tinha todas as senhas, todas as informações, e isso gerou muito problema. Então, tipo, ter né, documentos que todo mundo que está envolvido pode acessar e ver tudo direitinho. É umas coisas muito básicas, né? Mas como a gente estava começando muitos projetos, teve esses problemas básicos e pelo menos fica para quem está começando também. Tenham tudo organizadinho, bonitinho, certinho.
Acho que além do que a Nina falou aí, que também foi um aprendizado nosso, da nossa parte, pelo menos, a gente aprendeu também com os nossos próprios erros, é ter o máximo de material possível adiantado pro projeto começar. Então, tipo assim, não espera a meta bater para começar a traduzir ou escrever alguma coisa assim, né? O ideal é tu já ter o máximo possível adiantado, e principalmente comunicação. Eu acho que muitas vezes o atraso, os problemas, eles são mitigados por uma boa comunicação. Então, se você está se comunicando com o seu público, se eles entendem o que está acontecendo, eles tendem a não querer te fuzilar por causa de algum problema, né?
Cara, eu acho que financiamento coletivo é dinâmico, entendeu? Cada ano, cada momento tem um tipo de um público consumidor e ele vai tendo que se adaptar à medida que o público em si muda. A prática da empresa, a forma como a empresa usa o financiamento coletivo também acaba influenciando isso, tá? Mas assim, atraso, cara, a gente teve um atraso, talvez o mais severo da Retropunk lá entre 2013 e 2016, 2014 e 2016. Então, cara, você está numa corrente produtiva que depende de terceirizados. E, pô, é um negócio que quando você começa, você não tem a expertise suficiente para gerenciar isso. Ou quando era lá no começo da Retropunk, uma editora de um homem só, praticamente, cara, você não consegue, por mais que você visualize, tente visualizar toda a corrente produtiva, então isso vai sair em tal data. Cara, é como a Nina falou, as coisas vão acontecer. E você vai se dar mal, cara, sabe? Só que não é porque você quer que aconteça. Às vezes você não acaba... Uma coisa acontece que você, infelizmente, não tem controle.
É importante salientar uma coisa que, assim, o atraso não é bom pra ninguém. A gente não tá nem falando de atraso aqui ainda, a gente vai entrar nisso, mas já deixar isso claro. O atraso não é bom pra empresa, o atraso não é bom pro cliente. Ninguém quer atrasar, porque atrasar é péssimo em todos os aspectos. Quanto mais você demora pra produzir, mais defasado fica o teu orçamento, maior é o buraco.
Justamente.
Sim.
O financiamento coletivo é tipo uma faca de dois gumes, tá ligado? Porque, como eu já falei uma vez pro Fernando, quando você vai pensar no financiamento coletivo, você não acorda da noite pro dia e fala, amanhã eu vou colocar um financiamento no ar. Você começa a planejar antes. Por exemplo, a gente tá com financiamento no ar, mas a gente já tá pensando, planejando dois ou três projetos lá na frente. Então, nessa fase você já tá pensando em orçamento, enfim. Aí, no melhor cenário, digamos que a gente vá com um novo financiamento, sei lá, em dezembro, janeiro. Pô, você vai pedir esses orçamentos em, sei lá, outubro, novembro, porque daí você vai em uma gráfica aqui, outra ali. Só que quando você for produzir esse material, sei lá em maio, junho, cara, você já sentou, cara, porque com o dólar do jeito que tá, pode considerar aí uns 20, 25% a mais no preço.
E pensando assim, ó, de aprendizados, acho que os principais que eu vejo no nosso processo é fundamental, pré-produção. Cara, começar a produzir depois do financiamento ou durante do financiamento, com certeza é um dos maiores fatores de atraso. Porque fornecedor vai atrasar ou vai entregar numa qualidade que você não gostou. N foram os bate-bocas que a gente já teve aqui internamente, porque tal material veio ruim, ah, mas eu cobrei, mas não acompanhei, e tal, tal, tal. Nossa, a gente já bateu muita, muita boca por isso. Então, pré-produção, acho que é o fundamental. Tem o frete, mas o frete, eu acho que esse é um problema, era geral de mercado antigamente. Hoje eu não vejo mais, mas, né, há de ser salientado.
Mas o frete não é mais problema porque você não insere mais ele como uma variável no financiamento coletivo, né?
Ah.
A gente acho que foi a primeira editora que não colocou mais frete embutido em financiamento de RPG.
Foi,
e a partir
sim.
Daí todo mundo começou a tirar. O frete agora é cobrado depois, né, no momento da entrega.
A gente retoma lá no o grande problema da Retropunk, que a gente aprendeu um monte. O frete era grátis, aí chegou uma hora para entregar, eu falei, não tenho como te entregar em frete grátis, porque simplesmente a gente não tem grana. E aí começou a prática de cobrar frete, porque não dá, cara. Você meter o frete, você fala assim, cara, é só um livro. Esse livro aqui tem 600 gramas, dá para enviar via módico, vai gastar uns R$13. Pô, mexo aqui no valor da recompensa, beleza, cabe. Só que daí você tem que subir, sei lá, você espera vender uns 200 livros, você tem que subir lá, sei lá, R$2.000 na tua recompensa. Só que daí começa a escalonar, abrir recompensa e recompensa, e o peso vai aumentando. Agora o frete de R$16 você ia cobrar mais, não funciona mais. Porque o frete já passou a ser, tem que ser enviado via PAC. Mano, daí ó, aí é problema.
De aprendizados positivos, eu trago tanto a questão do Falkenstein, né, que foi um financiamento que, putz, permitiu viabilizar muito material, quanto o próprio financiamento do Mundo de Mordem, que foi um financiamento que a gente fez em prazo muito curto. Também acho que ainda é um mito, uma lenda, que financiamento tem que ter 60 dias. Depende de quanto tempo antes você consegue comunicar o teu financiamento e quão bem você comunica. Putz, eu vejo N gaps no nosso processo, mas o nosso processo está anos luz melhor do que já foi. Então hoje eu acho que a gente está numa esteira bacana nesse sentido, mas esses sucessos eu acho legais. Lembrei só uma coisinha aqui nos fracassos, nos motivos de dor de cabeça no financiamento. Além de pré-produção, tenha uma cadeia organizada e bem descentralizada de fornecedores. Aí eu estou falando de tradutor, revisor, ilustrador, porque a gente por muito tempo trabalhou com pouca gente. Cara, engargalou um processo, aí ferrou de novo. Porque se você tem, vamos lembrar, a editora ela não trabalha projeto a projeto. Você sempre vai ter 2, 3, 4 projetos andando em paralelo. Se uma pessoa é gargalo desses projetos e acontece alguma coisa com ela, e essa coisa pode ser qualquer coisa, desde problema de saúde, de não poder mesmo assumir, atrasar, tem várias coisas. Se ela é o gargalo daquilo tudo, putz, lascou.
Eu acho que esse é o maior aprendizado da pré-produção, né? Eu acho que a chave do financiamento de sucesso começa pela pré-produção do material, cara. Que daí a partir da pré-produção você vai conseguir estipular uma previsão de entrega coerente, ter ideia de, por exemplo, quando a gente decidiu falar, cara, vamos lançar um livro de cada suplemento do Falkenstein, vai vir 6 meses depois da entrega do original. Cara, a gente tinha fundamento para falar isso, e hoje funciona, né? Então eu acho que a pré-produção nos mostra isso, nos permite encontrar soluções que funcionem para os financiamentos coletivos.
Acho que a gente pode falar mais aprofundadamente da questão, especialmente dos atrasos, já que a gente está falando disso agora, só para a gente estressar um pouco mais esse assunto. E acho que vale também trazer algumas outras informações que a gente viu agora recentemente, com todo aquele debate que rolou, para depois a gente fechar aqui com as perguntas. Vou começar só fazendo um outro, trazendo um ponto que eu acho que foi, acho que dos pontos que eu li da galera comentando sobre financiamento, um dos que acho que ele tende a enganar muito, de parecer que resolve o problema, que é dinheiro. Eu vi muita gente falando, mas se a empresa já tem o dinheiro, não tem por que atrasar. Mas com dinheiro em caixa não faz sentido. Gente, vamos lá, eu trabalhei em várias empresas grandes, banco multinacional, hotel, varejista. Cara, projetos atrasam. Por esse motivo, que existe uma área de projeto em empresas grandes, é por esse motivo que existem metodologias de projetos, é por esse motivo que existem pós-graduações em projetos, porque coisas acontecem e projetos atrasam, não necessariamente por conta de dinheiro. É porque são cadeias muito intrincadas. Dificilmente você vai estar numa estrutura que você consiga ter domínio total de todas as etapas do projeto. De tudo que eu já estudei e já li de gerenciamento de projetos, acho que passa muito por você planejar e executar muito bem e, fundamentalmente, você lidar muito bem com as intempéries do caminho, porque elas virão de um jeito ou de outro. Então, é só para desmistificar essa questão da grana. Nem sempre é a grana. O problema, eu não vou saber falar por outras editoras, mas existe muita coisa além da grana. E também não é por, então aí vocês são incompetentes, como que vocês não previram isso? Não é por isso também, gente. A gente está falando de empresas gigantes. A Apple é incompetente? Não, já atrasou o lançamento de iPhone. O Itaú é incompetente? Não, já atrasou o lançamento de projeto. Então, são coisas que infelizmente acontecem. Isso quer dizer que estou passando um panão e falando para a galera, então aceitem tudo o que vier? Não, porque como o Fernando bem falou, a empresa ela tem a responsabilidade dela no projeto, né? Eu acho que o financiamento coletivo é um ato de corresponsabilidade e diria que a maior é da empresa. Então, sim, ela precisa ser responsabilizada, ela precisa ter a comunicação claríssima com o financiador, seja para sinalizar o que está atrasando ou por que vai atrasar. O problema, eu costumo dizer que assim, o problema em si dificilmente é o atraso. O problema é as pessoas que apoiaram estarem cegas e não saberem o porquê daquele atraso. E é claro que aqui eu estou falando da média, não estou falando de atrasos que são fora de proporção e casos assim, não estou falando de má fé nem nada desse tipo, estou falando em um processo normal de projetos. Nina, o que você me diz dessa questão dos atrasos?
O mais engraçado é que durante isso eu tive uma pequena epifania que eu percebi um pouco porque que eu peguei o bonde andando e não foi tão estranho para mim, porque na verdade eu fiz arquitetura. E arquitetura, você basicamente está fazendo um projeto, literalmente, na real, você está fazendo um projeto de arquitetura, de prédio, bairro, cidade, por semestre. E era só eu. Então, assim, quando eu cheguei, para mim foi tudo, vai dar merda. E a gente tenta fazer o que dá quando vem o problema. Então, se quiser fazer bons financiamentos, faça arquitetura e tranque também, que nem eu, porque é difícil para um cara. Enfim, mas eu acho que eu vou soltar uma bomba e as pessoas vão distorcer o que eu vou falar, mas eu vou falar. O grande lance da coisa, que eu acho que acontece, é que existe muito amadorismo no nosso meio. Eu tô falando amadorismo não necessariamente de uma forma má e depreciativa, mas do tipo, a gente não tem noção do que a gente tá fazendo. E isso principalmente a galera índia, a galera menor, que, né, nunca administrou o lançamento de um livro, nunca viu um lançamento de um livro, nunca estudou o mercado literário, nada assim, não tem ideia. Então, às vezes você pensa, pô, meu livro tá pronto, eu vou colocar um prazo aqui de 3-4 meses, porque a gráfica me falou que demora 1 mês e vai estar pronto em 4 meses, eu vou pôr meu prazo aqui em 4 meses. Não tô falando de ninguém, tá, gente? Eu só tô inventando números da minha cabeça. Se coincidir com alguém, desculpa. E não dá, porque se no meio literário, editorial, o mínimo que você tem que ter para um livro ser produzido é 6 meses, numa editora grande, organizada, bem estabelecida, é 6 meses a 1 ano, você vai ter mais ou menos isso. Porque isso já está contando todas, né, os possíveis problemas, o tempo de você produzir as coisas. Se você está sozinho, esse tempo vai ser grande, mesmo que o livro seja pequeno. Você vai estar fazendo as metas também, você vai estar fazendo várias coisas. E tanto que um dos exemplos muito bacana aqui, né, o meio dos que conversam, falam, é, por exemplo, que a Retropunk já faz, que é começar a diferenciar o prazo das coisas. Tipo, não ter só um prazo geral, mas um prazo, a gente vai ter isso aqui que vai sair, e esses secundários, eles vão demorar mais para sair, porque não dá para você fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque tá, né, você tá tentando trazer mais coisa e não dá tempo. Então a gente precisa aprender isso, e obviamente a gente tropeçou muito até aqui, a gente precisa parar, refletir e recomeçar. Bom, ok, eu já fiz errado uma vez, eu preciso prestar atenção no que já foi e aprender e fazer melhor. Então, os prazos que a gente está praticando são meio ridículos, tem hora.
Eu acho que, complementando aí o que a Nina está querendo falando, é que também, se você coloca, a gente quer entregar o mais rápido possível, que se você coloca aí que o teu financiamento vai ser entregue daqui a um ano, é um ano do dinheiro do cara em um financiamento, numa pré-venda, o que seja também, né? Do dinheiro do cara parado. Então, às vezes, pô, eu vou botar R$100 ali, vai ficar R$100 um ano parado. A gente na Retropunk tem pensado muito nessa questão de entregar o mais rápido possível também por causa disso. Por isso, a gente produz, começa a produzir antes. Então, por exemplo, a Dark Eye já estava quase todo traduzido quando o financiamento entrou no ar. Já estava em revisão e etc. E por aí vai. A maioria dos projetos a gente já adianta antes, para que esse prazo que a Nina falou de 6 meses a um ano não seja...
Não parecer tudo isso.
Não seja para após o financiamento, seja para o consumidor não absorver todo esse prazo aí de espera. E o que a Nina falou também de amadorismo aí, eu acho que é muito isso também. Eu lembro uma vez, um tempo atrás, já tem bastante tempo, que a Maria do Carmo Zanini soltou na internet uma vez um comentário que era tipo assim, amadores bem intencionados, e o pessoal caiu em cima dela, não sei o que lá. Mas, cara, eu me identifico muito com essa fala dela de amadores bem intencionados. Porque, vamos dar um exemplo aqui. Então, sei lá, 10 anos atrás, quando o Guilherme começou a lançar o Rastro de Cthulhu, ele não tinha noção nenhuma desse mercado editorial. Ele era, sim, um amador bem-intencionado. Eu, quando entrei nesse mercado, que também não sabia nada, cheguei pro Guilherme, deixa eu editar Holy Punkers aí, sem nunca ter editado nada na minha vida. Eu era um amador bem-intencionado, né? Então, eu acho que no RPG é muito isso. São pessoas do hobby que gostam de RPG, tá? E querem fazer isso, vão pegando, tateando um pouquinho porque o pessoal já produziu antes, né, mas que muitas vezes vão às cegas. Há, claro, trocas de experiências, quando alguma editora, alguém vem falar com a gente conversa, fala, troca ideia, mas tem alguns que não conhecem, acham que esse pessoal que produz é inalcançável, não vão responder e vão com a cara e com a coragem, né, e muitas vezes dão com a cara na porta, igual a gente já deu com a cara na porta lá atrás, com o Devens, principalmente, né, e vai aprendendo com nossos próprios erros, né. Hoje, assim, eu me considero um profissional da área, tô há 6-7 anos trabalhando direto com isso aí, né, já aprendi muita coisa, mas ainda tem, claro, muita coisa para aprender, né, mas inicialmente é aprender na marra, né.
Né, total. E acho que quando a Nina fala que é um mercado amador, é como mercado mesmo. Não confundir com essa questão que você falou. Já vieram pessoas falar com a gente que, mas vocês precisam contratar um profissional para fazer isso. Pô, às vezes isso é até um desrespeito, cara. Você tá pegando uma pessoa que tá trabalhando com aquilo ali há 10 anos. Você tá falando que aquela pessoa não é profissional? É sério mesmo?
Sozinho.
É complicado. Então, acho que aqui é um exercício um pouco de empatia. E notem, não estou falando aqui que a gente é imune a erros, que somos perfeitos e que temos o melhor processo do mundo. Não, mas a gente evoluiu bastante o nosso processo. Hoje, a gente consegue bater no peito e falar que a gente, dificilmente, por meios normais, a gente vai ter um grande atraso, vai entregar um produto com uma qualidade ruim... Coisas que já aconteceram lá atrás. Já aconteceu da gente, papar mosca em coisa no livro, em referência de livro, em atrasar a entrega. Tipo, foi o Deadlands. Se bem que o atraso do Deadlands foi por um motivo divino. Foi por conta dele que eu entrei de sócio do Guilherme. Então, o Guilherme acho que deveria agradecer ao Deadlands por isso.
Também, mas... foi graças ao Deadlands também que eu entrei definitivamente com a editora, cara.
Olha aí, ó. Esse é o famoso com crise se cresce.
Então, assim, eu vou pegar ali, que a Nina falou, demora 6 meses. Cara, é incrível, né? Mas hoje mesmo, agora, pouco antes, a gente estava falando já de um lançamento pro ano que vem, que a gente já está querendo começar a traduzir agora, para dar tempo de produzir. Cara,
eu tava justamente isso, que é 6 meses para lançar.
Eu falei, cara, a gente precisa de pelo menos 6 meses para localizar um título de forma decente. Da forma como a gente trabalha, no ritmo que a Retropunk trabalha, a gente começa a trabalhar um título 6 meses antes de pensar em colocar ele no mercado. Colocar ele seja em financiamento ou seja em pré-venda, enfim. Pô, a gente tá desde maio mexendo, abril, maio mexendo. Março que a gente começou a traduzir o Dark Eye, né, Fernando?
Uhum, por aí.
Março a gente começou a traduzir o Dark Eye. Aí o Fernando falou da questão dos amadores bem intencionados, ele me usou como exemplo. Eu era, cara. Eu simplesmente quis começar uma empresa porque a economia no momento estava oportuna, em questão de dólar, tive a facilidade de conseguir contratar a Pelgrane lá, negociar. Cara, eu paguei, pra você ter uma ideia, naquela quando eu abri a Retropunk, eu fiz empréstimo do banco pra pagar a licença, cara.
Isso não mudou muito hoje ainda não, né?
Não, mas eu não sei, hoje, graças a Deus, a Retropunk chegou num patamar que não precisa pegar empréstimo, né? Tipo, não somos ricos, mas também a gente consegue levar as coisas numa boa. Negociar, conversar, mas enfim. Só que assim, ao longo de 10 anos, cara, se a gente não tivesse aprendido com um erro, e quando eu falo, não só erro, né, eu e acerto, porque foi metendo a cara de frente para levar tapão e falar, cara, isso aqui tá uma porcaria, acorde, melhore. E eu acho que, como eu falo sempre, Fernando, cara, todo novo projeto é melhorar pelo menos 1%, é buscar melhoria constantemente. Se a gente não faz isso, desculpe, não dá, a gente não pode se chamar profissional. A gente tem que evoluir por causa, tanto no acerto como no erro. E a Retropunk foi atrás disso. A gente chegou na excelência? Não chegou na excelência. Acho que dificilmente uma empresa vai chegar na excelência. Mas, pô, a gente está sempre melhorando pelo menos aquele 1% projeto a projeto. Cara, pode não ser na qualidade do livro impresso, mas pode ser numa melhora numa tradução, pode ser melhora no tempo de entrega, pode ser melhora na comunicação do marketing. Então a gente sempre está buscando aquela melhoria. Então, assim, tem muito caminho ainda para percorrer. Só que a empresa, aqui no caso, novamente falando dentro da Retropunk, a gente tem esse molde definido, né? Melhorar sempre.
Tem o caso agora do Suede, do Savage World novo, que atrasou 4 meses, mais ou menos, aí, e no meio da pandemia. Então, sei lá, eu ainda estou orgulhoso de ter atrasado só 4 meses por causa da pandemia, né? Foi um processo muito desgastante, as gráficas fecharam. E etc. Para vocês terem uma ideia, né, as moedas de metal, elas estavam produzidas desde março, não é isso, Guilherme?
Maio,
então.
Na verdade, eu acho que chegaram em maio, porque assim, o Suede ia ser entregue no DOF, né? Suede, uhum. O Criaturas Terríveis. Poxa, a gente ia trazer o Kenneth Wright pro Brasil, cara, para lançar o Criaturas Terríveis, o Day After Ragnarok,
tão
com o Kenneth Wright. Com o autor no Brasil, mas aí a pandemia veio, tá ligado teus planos? Ó, abre aqui a latrina, joga aqui e aperta a descarga, é isso que acontece.
Então assim, foi uma questão de um aprendizado na hora, né, porque a gente teve que... Cara, o que a gente vai fazer? Gráfica fechada, o que é? Vamos liberar o PDF, mesmo não sendo a versão final, que é pra gente, né, o pessoal saber que tá pronto.
Sim, e assim, e no começo ali em março, abril, quando a coisa estourou, cara, foi importante a gente ter parado, respirar, olhar internamente para a gente saber onde que a gente ia caminhar, né? Eu acho que isso é um processo de melhoria, de amadurecimento empresarial, enfim, saber a hora que você tem que parar, respirar e falar, não, vamos mexer na casinha aqui porque tá precisando fortalecer o alicerce, né? Que foi o que a gente fez, né?
Então, eu ia puxar bem essa fala, que aí eu acho que vem uma parte também de responsabilidade nossa. Se a galera lembrar, quando foi? Foi ano retrasado ou foi ano passado?
Acho que foi em 2018, tá?
Então, a gente viu que a coisa estava caminhando para descarrilhar, sabe? No sentido de muito projeto, a gente não estava dando conta de gerenciar aquilo tudo e a gente, cara, bancou de vamos segurar de fazer lançamento, porque a gente precisa se organizar para colocar tudo em dia e aí poder voltar com o trenzinho a ganhar velocidade.
Foi quando a gente colocou o Fernando como gerente de projetos, né? 2018.
Que passou por uma revisão toda de como as coisas funcionavam aqui dentro.
Justamente.
E isso foi fundamental, cara, porque é numa dessas que você perde a mão, porque você tem necessidade de lançar. Isso é fato, tá? As empresas hoje, elas têm necessidade de lançar. A venda de um livro no lançamento comparado ao pós-lançamento é irrisória. Estou falando a média dos livros, tá? Exclua dessa conta D&D, Vampiro, tá? Mas, num geral, o livro ele vende muito na largada. Depois ele entra numa cauda longa, mas bota longa nisso. Então, para você tomar uma decisão dessas não é fácil. Aí você vai falar, mas vocês deviam ter pensado nisso antes. Cara, não é tão simples assim, né? Como a gente está falando, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente está falando de empresas pequenas, né? Se você for comparar com uma estrutura de empresas grandes.
Mas vamos lá, Daniel. A Retropunk, a gente está em 2020. A Retropunk já tem pensado 2021, já tem pensado 2022 e a gente já está começando 2023, pensar em 2023, num termo de cronograma. O que, que a gente vai lançar nos próximos 5 anos? A grande meta é a gente saber o que a gente quer. Uhum. Né? E aí se você vê, só que assim, esse ano, pô, a gente pegou várias licenças menores, algumas maiores, beleza. Só que ano que vem vem novos títulos. Em 2023 vem novos títulos, então você vai atrás de novos títulos também. E você tem que trabalhar. E isso faz parte do desenvolvimento, né? Planejar a longo prazo. E aí isso permite a gente pegar e falar, cara, quantos títulos a gente vai publicar esse ano? Vamos publicar 6. Quantos a gente já pode colocar em pré-produção? Vamos colocar 4. Beleza. Isso nos permite já antecipar o que a gente vai precisar fazer também, por exemplo, ano que vem.
Uhum. E até para fechar esse papo aqui e a gente responder as perguntas, eu volto lá no princípio quando a gente falou o que é financiamento, que muita gente fala que é pré-venda. Primeiro, as pessoas falam como se o fato de você pegar um livro e colocar em financiamento coletivo fosse pecado. Não posso pegar um livro e colocar em financiamento coletivo, mesmo que eu queira lançar já. Porque acho que o pensamento que fica é assim, esse cara teria dinheiro já para pagar esse livro, por que, que ele está colocando em financiamento coletivo? Então aqui eu vou só trazer os pontos que o Fernando falou e uma consideração minha. Para mim, primeiro, a premissa básica é, se não bater o financiamento coletivo, o livro não sai. Então, normalmente, a gente coloca um livro em financiamento coletivo quando a gente quer validar essa hipótese ou quando a gente quer lançar as metas extras. Tipo, foi agora com The Dark Eye. The Dark Eye era um projeto que a gente queria muito lançar, independente de qualquer coisa. Até por isso, a gente fez todo esse esforço para mudar o projeto. Porque a gente não contou com esse efeito pandemia, como isso ia afetar o projeto. A gente não tinha essa visibilidade. Era um caminho que estava escuro ali. A gente foi pisando aos poucos.
Mais importante, né? As coisas mudaram ao longo do caminho, que nos permitiu também pegar e falar, não, a gente agora pode assumir esse compromisso. Isso é extremamente importante falar.
Isso. Tanto que a gente já fez live, já foi um monte de programa para falar disso. Mas o ponto fundamental é, por que, que The Dark Eye veio inicialmente como financiamento? Por conta muito da pandemia, né? Era um momento que estava tudo muito incerto. E dois, porque a nossa ideia era já validar. Putz, a gente consegue lançar o The Dark Eye e já trazer um almanaque de aventura, um bestiário junto? Porque para lançar isoladamente, não teria como lançar tudo junto. Então a gente vai ver agora como vai caminhar até o fim. Então, para mim, tem essa diferença. Vocês têm alguma consideração dessa questão do é financiamento ou é pré-venda? E que as pessoas, às vezes, falam essa questão de ser pré-venda em um tom meio pejorativo. Qual que é a tua visão disso, Nina?
Eu acho assim, tem um pouco de contexto na coisa. Assim, gente, tem muita editora que é uma pessoa só, às vezes, no máximo 2 pessoas. A galera que você nunca viu publicando nenhum outro livro, provavelmente estão fazendo isso sozinha. Então, tipo, esses livros não vão sair. E mesmo quando você tem aporte, muita gente fica muito bravo quando tem aporte, que é um negócio muito doido, o Thiago, porque parece que a pessoa não quer que o livro saia. O aporte, normalmente, ele vem num momento de desespero, assim, de tipo, poxa, eu realmente não vou deixar sair. E aí, às vezes, a pessoa vai se comprometer seu dinheiro, mas na vontade de querer que o projeto saia e tal, e arriscar. Às vezes, até não podendo, mas na vontade de querer levar até as pessoas o livro, o produto que você quer levar. Tipo, não é pré-venda. É igual você falou, não tem muito o que falar, assim. Não é pré-venda porque muita coisa não sairia. O risco não sairia. A maioria das editoras de RPG, principalmente, não poderiam se arriscar tanto assim, com tantos títulos num ano só. E olha que eu falo isso como uma pessoa que só tem uma ideia geral. Nem estando dentro de nenhuma editora no momento.
É verdade, né?
Ó, eu dou sempre um exemplo. Eu já fiz algumas palestras sobre financiamento coletivo em eventos. E eu sempre dou esse exemplo. A Cool Mini or Not, que produz o Zombicide, vários outros board games, mas principalmente o Zombicide, ela teria condições de fazer um jogo novo a cada ano, como faz? Teria. tranquilamente. Só que elas metem o financiamento coletivo e junta 2 milhões, 3 milhões, acho que o último deles foi 4 milhões de dólares. Tem noção, 4 milhões de dólares, né? Praticamente 20 milhões de reais. Mas por que que eles fazem financiamento coletivo? Porque isso possibilita que o produzam mais material. Então, a graça dos financiamentos coletivos do Zombicide era as miniaturas extras. E cada meta extra que batia era uma miniaturazinha a mais. Você tinha lá a miniatura que é o Chuck Norris, a miniatura do Mr. T, a miniatura de vários outros personagens do Temer, da cultura pô. Pop. Do Temer, no Zombicide medieval. Então, eles poderiam produzir? Sim, teriam o mesmo alcance, teriam a mesma fama, se não fosse um financiamento coletivo com todas essas miniaturas, que acaba sendo a graça do jogo, né? Não, com certeza não conseguiriam fazer isso sem o financiamento coletivo. E a gente trazendo isso pro RPG, pra nossa realidade da Retropunk, também é isso. Como eu já falei lá do Falkenstein. Conseguiria produzir o livro? Sim. Mas conseguiria produzir as metas extras, os suplementos que não tinham no Brasil? Provavelmente não. E é essa realidade que a gente sempre está trazendo para os nossos financiamentos coletivos. A gente fez o financiamento do Mouse Guard com uma meta de R$100. Mesma coisa para o Suede. Porque eram jogos, eram títulos que a gente queria lançar e ia lançar. Só que a gente pode lançar eles um pouco melhor. Então o Mouse Guard saiu, por exemplo, com uma capa dura na caixa. No livro da caixa sai capa dura, enquanto lá fora é capa mole. O escudo lá fora é aquele molenga, né? Aquele fino. O nosso é escudo reforçado.
A gente teve o próprio suplemento do Encho, que não tem, é daqui. É um suplemento a mais que é só do livro, o mapa de pano.
Então, assim, acaba sendo uma pré-venda para a editora maior? Sim, mas tem uma vírgula aí. Sim, mas é para trazer outros produtos, né? Eu acho que, assim, em casos de editoras menores, acaba sendo também por isso. Acho que a Nina pode até falar melhor disso por causa do Caio Identiteto, que tá saindo agora, né? Tá indo pra gráfica agora, não é isso? Nina, já tá entregue.
Tá indo pra gráfica, velho. Já chegou, mano.
Já chegou, não. Tá, não, é que eu não financiei. Infelizmente, eu não financiei, então eu só vivi de notícias.
Olha aí, treta. Fernando não apoia financiamento coletivo de empresas de RPG no Brasil.
Eu apoiava tudo até 2018, depois a grana ficou curta. Faz tempo que eu não apoio nada.
Eu também não apoio muito, porque...
Mas tu não tá rico, mané, trabalhando com RPG?
Porra, quem me dera. Guilherme que comprou a Ferrari esse ano.
Miniatura tá no armário, ele.
Uma visão, agora uma visão de fora pro dando pitaco no financiamento da Nina. Eu acho que talvez se vocês se esforçassem de juntar uma grana, procurar uma editora, talvez conseguissem lançar o Caro Densetsu sem ser financiamento, né? Mas algumas coisas extras que vocês acabam trazendo, vocês, a gente também, né? Não sairiam, né? Eu acho que é mais ou menos por esse lado, né?
A gente não teve nenhuma proposta, viu? Se eu tiver que confessar. A gente não teve nenhuma proposta.
Ai, que isso é mentira.
Aí eu não sei. Aí eu já não sei.
Mas isso é outra conversa.
Mais gente quis, isso é verdade. Mas aí não sei quais seriam os formatos. Mas assim, uma coisa que muita gente não sabe, que a gente também não fica falando, o Thiago tirou muito dinheiro do próprio bolso no começo do Caro Densetsu. A Pensamento Coletivo cuidou muito da parte da impressão, o resto foi basicamente o Thiago e eu. E dinheiro saiu, tipo, do bolso do Thiago pra me pagar, pra pagar as primeiras artes e coisas assim. Então a gente teve uma... Por isso que o Caro Densetsu a gente ainda aceita quando a galera coloca ele no indie, porque ele realmente foi muito assim, saindo da gente, da nossa produção, antes de tudo. Então tem esses detalhes aí, a gente se arrisca também, bem pequenininho.
Que o Caro Densetsu, ele já tinha artes antes prontas, né? Ele já tinha uma divulgação antes do financiamento, né?
A pré-campanha dele foi bem intensa e o Thiago já pagava arte pro Caro Densetsu, tipo, há 11 anos atrás, basicamente.
É tipo formatura, né? Quando tu entra na faculdade, tu já começa a pagar.
Tipo isso. Algumas a gente usou, outras não pôde e tal, mas é isso, assim, a gente já tinha muita coisa pronta, o Thiago tinha muita coisa pronta, tanto que a gente pôde fazer um fast play logo no começo, e mandar para o pessoal poder ver que estava apoiando. Então, assim, essas coisas fizeram muita diferença, e elas dependem de uma organização muito boa, que começa com o Thiago sendo um cara que entende muito de financiamento coletivo, que, tipo, acompanha e mapeia um monte de financiamento coletivo, foi onde eu aprendi muita coisa também, e sabendo o que ele tá fazendo. Assim, a gente errou muito, mas a gente já sabia muita coisa antes de fazer. Então, assim, você vê como é que as coisas não são, não é mesmo?
Podia ter errado mais ainda.
É.
O Thiago é o cara que, quando eu tenho dúvida de alguma coisa de financiamento coletivo, se eu não sei se tá legal, eu vou lá e pergunto pra ele.
É, exatamente. O Thiago, ele é uma fonte de informações maravilhosa. Ele é um cara muito antenado com as coisas, é meio incrível às vezes.
É, falar que, assim, que depende a questão dos livros e metas extras e trazer outras coisas em financiamento, eu vou te dizer que, assim, cara, se não sai um financiamento coletivo, ela entra no fluxo da editora. Aí entra aquele negócio, cara, se o livro não vende relativamente, não vou dizer bem, mas não tiver uma saída contínua, cara, por que a empresa vai investir na continuação da linha, entendeu? E aí é ruim falar isso, porque a Retropunk é uma das editoras que mais dá suporte aos seus jogos. A gente tenta lançar sempre material para as nossas linhas, quando é possível. Mas, cara, chega uma hora que, tipo, se o jogo não vende, por que você vai continuar produzindo?
E o financiamento meio que já mata esse negócio aí.
É, você... aí por isso que você vai lá e entra e coloca uma meta essa. E é por causa disso que muitas pessoas têm a ideia de pré-venda, sabe? Porque já coloca, tem aqui, sei lá, 50 meta extras. É, claro que é um número exagerado, mas, né? Porque tem livro a torto e direito. E às vezes as pessoas acham isso, cara, tem como ter um monte de livros, os caras estão atrás de arrecadar grana para liberar todos os livros. Mas não é bem assim, cara. Às vezes é importante você liberar mais livros para você dar um suporte para a linha, para ela poder crescer dentro do mercado. Porque se você ficar só, vou lançar o livro de regras hoje, e esperar daqui um ano para ver como é que é o mercado, como é que foi a venda do título, se o título saiu bem, se o título saiu mal, como é que está o hype das pessoas falando. Cara, provavelmente é um título que está fadado a, quem sabe, morrer na praia. Porque é um título que vai demandar muito, muito trabalho de suporte da editora, enfim. Não sei se dá para entender o que eu acabei de falar.
Se não der, o Big Edito.
Ah, então... Isso é importante, isso é importante.
É, uma coisa legal de falar, que eu até lembrei, mais ou menos em 2017, eu acho que foi 2017, teve um World RPG Fest que eu fui, eu ainda tava muito pintinho novinho no mundo RPG, mas teve uma mesa final das editoras nacionais, e aí o Guilherme tava lá, o Guilherme da Jambô tava lá, e até na época o Douglas da Devir tava lá também. E aí uma das perguntas que mais alvoroçou a coisa foi a questão de lançar suplemento. E as pessoas naquela época ainda reclamavam muito, não sai muito suplemento, não tem continuação os livros, blá 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 blá. E virou uma grande polêmica e tal. E aí cada um, né, disse seus motivos, por que que não fazia, por que que fazia, não sei o quê. Hoje em dia a gente eliminou esse problema. Já não é mais um negócio tipo, poxa, não tem nenhuma continuação para o livro que eu quero jogar, não tem nenhuma aventura, não tem nenhum nada. A gente tem. Esse não é mais um problema. Isso só foi possível por causa dos financiamentos coletivos.
Justamente.
Beleza. Então, vamos passar aqui para a parte final, respondendo algumas perguntas que vieram aí nas postagens que a gente fez nas redes. Vou ler na ordem que elas estão aqui, tá bom? Então, primeira pergunta aqui do Aderbal Júnior. Por que liberar metas extras para todo mundo se existem diferentes níveis de apoio? Eu acredito que quem pagou mais tem direito a mais extras.
Então, na Retropunk a gente faz assim. Normalmente a gente tem uma recompensa maior que libera todas as metas extras. Algumas metas extras, normalmente, assim, PDF, alguma coisa mais barata de produzir, a gente libera para todo mundo. Como foi no caso do Suede, aqueles marcadores, aqueles contadores de munição e pontos de poder, né? Mas normalmente quando é livro extra e coisas do tipo, vai para quem pagou mais, sim. Então, que acaba sendo um atrativo até maior para aquela recompensa depois que...
E bate a meta.
Então foi o que aconteceu com o Falkenstein, por exemplo. Depois que começou a bater meta atrás de meta, o que aumentou de gente comprando pacotes de 250/300 reais, né? Que começou com 250 no primeiro dia e depois 300 no resto do projeto, aumentou demais. Porque aquela recompensa começou a se tornar muito interessante financeiramente.
É, custo-benefício, né?
Então, na Retropunk, a gente costuma fazer assim. Vai ter projeto que a gente vai acabar dando recompensa para outro, para quem paga menos, mais? Sim, mas acho que cada projeto é um projeto, pelo menos na Retropunk.
É que, na verdade, sim, todo mundo está apoiando. O cara que colocou R$50 tem tanto direito a ganhar alguma coisa extra quanto o cara que colocou R$500, por exemplo, né? Então tem que ter um equilíbrio das coisas. Tipo, por que não dar uma PDF de uma aventura pro cara também de R$50?
Mas o que eu entendi da fala dele foi, tipo, liberar as mesmas metas extras pra todo mundo. Aí tá, a gente
aí, bom, eu não sei. Não é a Retropunk que tenta não fazer isso. Agora, existe também, vamos pegar o Dark Eye como exemplo. As duas últimas, as duas recompensas maiores são muito parecidas, só que uma tem a diferença da capa do livro, tem os dadinhos, então. Mas em tese, você está pagando um pouco mais caro para ter aquele material extra. Pô, são 8 dados, né?
Ah, não, mas é que aí você já está falando de duas recompensas que são altas mesmo, né? Mas se você pega ela e a recompensa padrão, que é só o livro, aí já não tem.
É, mas isso a Retropunk não faz.
Não, tudo bem, mas só uma pergunta. E você, Nina, o que você acha disso?
Se tiver... eu não sei, eu não lembro de ver nenhuma assim, mas se tiver alguma que faz, o que pode acontecer pode ser uma questão de estratégia para disseminar o material. Então você vai garantir que aquela pessoa que às vezes não apoiou muito vai receber às vezes só um PDFzinho de uma aventura a mais. É, mas aí ele vai conseguir falar para mais gente e aí isso vai atrair mais gente para o financiamento e às vezes vai trazer vantagem para mais metas vir para o resto do pessoal. Às vezes nem vai para ele, mas isso acaba ajudando o financiamento em si.
Uma questão que eu acho que também tem que falar que é o seguinte, cara, acho que independente se você apoia com R$50 ou com 500, como o Guilherme falou, se você apoia com 500 e está ganhando, acho que não tem que se importar também tanto com o cara que está ganhando, investindo com 50 e ganhando. Se fosse o contrário, se o cara investiu 50 e ganhou de 500, não, aí estaria alguma coisa errada, né? Na Retropunk a gente costuma dar as metas extras de produtos impressos para quem apoia mais, mas eu não vejo problema em todos ganharem.
Próxima pergunta aqui. Vitor Lucas Brito de Andrade, textinho grande. O que é ser um financiador de algo? Por que procurar patrocínio com uso de financiamento coletivo? Financiar é para se tornar viável a produção e o lucro vem do que vier depois. Ou o financiamento já deve gerar o lucro e o que vender depois, se vender, é apenas vantagem sem risco. Por que financiamento coletivo virou pré-venda? Como separar, ou pelo menos tornar mais saudável, as diferenças entre fim... Aí aqui cortou um pedaço da pergunta, porque o Fernando deu print e tinha um ver mais. Mas acho que já tem bastante pergunta aqui do Vitor.
Eu já me perdi, cara.
É aquilo que a gente falou, né? Por exemplo, hoje a Retropunk investe dinheiro bem antes de fazer um financiamento no ar. Então, assim, a gente não vai para um ar com financiamento falando, nossa, eu quero lucrar 100% disso aqui. Eu já tive despesa.
Não, lucrar não, né? A gente não lucra com nenhum financiamento, inclusive.
Não, mas então, justamente. Mas a gente nunca colocou 100% de uma meta, por exemplo. Ah, a gente precisa ir para rodar R$150 mil aqui e colocar R$150 mil. A gente coloca 100.
Nem do Dark Eye, né? Dark Eye a gente colocou o custo de gráfico e tal, mas os custos anteriores a gente já...
Sim. E o valor do Dark Eye não paga tudo, né?
É. E...
Tá, não pagaria tudo, né?
Mas pegando, condensando, acho que algumas coisas aqui a gente já respondeu sobre o que é ser um financiador, por que procurar patrocínio, tal, tal, tal. Escolham aí o que vocês querem responder da pergunta dele.
Eu vou responder o que é ser o financiador de algo, que é o que eu me lembro, que depois no meio pra lá eu não lembro do que tu falou. O que é ser financiador de algo? Tem várias visões aí. Na minha visão é, você está trazendo algo que talvez não saísse de uma outra forma no mercado brasileiro, né? Dois, você está sujeito a receber mais material. E acho que esse é o grande pulo do gato de financiamentos coletivos, de por que são tão atraentes. De você ter a chance de trazer mais material, né? Então, acho que ser financiador é fazer parte de um projeto. E a gente, na Retropunk, tenta fazer com que os projetos sejam mais vivos e interativos com os apoiadores. A gente conversa com eles, a gente pega ideias, a gente faz alterações se vierem com ideias boas. Então, essa parte de fazer parte desse projeto. E o custo-benefício também ser bom, né? Normalmente é quando você tem as metas sendo batidas, né? Então, acho que isso é o ser financiador, é o motivo de apoiar algo no financiamento coletivo.
Rafael Pandzinski. Quais costumam ser os custos anteriores ao início do financiamento? Acho que o teu corretor te rasteirou aqui, velho, né? Funcionamento. Aquisição das licenças, marketing, mais alguma coisa?
No caso de autores nacionais, às vezes você tem que começar a pagar algumas das ilustrações, porque, né, a ilustração faz muita diferença na divulgação do projeto. Quando você está com um projeto de fora, normalmente você já tem o logo, você já tem a capa, se você não for mudar essas coisas assim. Então, às vezes, você tem que pagar um pouco das artes ou negociar com o artista, se pode receber depois, ou pelo menos uma parte. E os autores, né? Assim, se vai ser só você, se realmente consegue entregar a coisa nesse tempo. Eu acho que é basicamente isso. A arte faz muita diferença no começo do financiamento coletivo.
Eu acho que depende muito do formato do projeto. Tu é autor independente ou é uma editora? Se tu é um autor independente, eu acho que casa muito o que a Nina falou. Ilustração, você tem que contratar, pagar não apenas um revisor, mas alguém que saiba editar o material, porque normalmente, muitas vezes, quando você escreve uma coisa, você tem aquele olhar de filho único, sabe? Tipo, você fala, tá perfeito. Mas quando chega na mão de alguém, essas pessoas vão ver que tem falhas que precisam ser corrigidas. Às vezes uma frase que você coloca no teu texto que para você tá ok, para as outras pessoas pode ser ofensiva. Então você precisa de alguém que dê uma olhada nisso, que faça uma curadoria do teu material. Aí, novamente, ilustração, aí entra a questão da diagramação, identidade visual, o marketing. Cara, se você está fazendo, está pegando, está trabalhando com uma IP de outra pessoa, tem licenciamento também. E daí você entra no negócio de uma editora. A editora tem que pagar adiantamentos de royalties, que às vezes pode ser um valor fixo para todo o projeto ou não. É um valor que depois você vai continuar pagando para o resto da vida, enquanto você publicar o livro. Você tem a tradução, você tem a primeira revisão, você tem a primeira diagramação, você tem a segunda revisão, tem a diagramação final, você tem marketing. Enfim, dependendo do estágio que você quer ter o projeto, você já vai estar com ele encaminhado para a gráfica. Tem um monte de coisa aí que envolve a localização.
É comum ter um gerente de projetos para garantir o sucesso e o bom andamento do financiamento coletivo? Veja só você, rapaz. Já deu esse exemplo aqui.
O Fernando nem responde, mas sim, a Retropunk, em 10 anos de produção, a gente viu que é necessário ter uma pessoa que cuide dos projetos, que não necessariamente centralize, mas tenha conhecimento de tudo que está acontecendo.
E acompanhe os prazos,
E acompanhe, justamente. E que daí você tem uma ponta que você pode falar, daí, cara, como é que está aqui? Ah, então tal tradutor está em tal fase, o diagramação já está assim e tal. Então, isso facilita o bom andamento das coisas. Então, tipo, se você tem condições de colocar um gerente de projeto no seu projeto, põe um gerente de projeto.
Qualquer coisa entra em contato que a gente negocia.
E qual a tua visão desse daqui, já que o teu projeto acabou sendo feito mais... não foi independente, mas, né, você entende?
Sim. Na verdade, eu tenho um recado muito importante pra galera que é indie. Comecem a contratar editores, gente, sério. É muito importante. Eu não tô falando isso porque eu sou editora. Sim, eu editei vários livros de galera indie que lançou pelo Catarse, mas tem outras editoras, tem outros editores, vocês podem procurar eles também, mas tenham por causa dessas coisas, assim, você precisa de alguém que tenha um pouco mais de visão, às vezes até do mercado, o que, que funciona no seu livro, o que, que não funciona, para te ajudar pelo menos com isso. Existem pessoas que podem agir como consultores de projeto, de Catarse, e lá fora, inclusive, você tem agências que cuidam só disso. Aqui você tem algumas poucas editoras que só trabalham com isso e que acabaram gerenciando outros pequenos projetos. Mas tem gente que pode fazer isso se você estiver pensando numa coisa mais ambiciosa e não tiver com uma editora que pode fazer isso por trás. Mas também você pode só tentar vender sua ideia para uma editora e ter um pouco menos de dor de cabeça também.
E eu esqueci de falar, né, a pergunta foi do Lucas Mestre, e logo abaixo tem outra pergunta dele, que é: por que editoras consolidadas no mercado utilizam o formato de financiamento coletivo se ele tem um custo final de 13% a mais, que é a taxa do Catarse, em relação a um autofinanciamento? Acho que essa pergunta a gente, de certa forma, já respondeu, né? E até demonstra que nem sempre financiamento coletivo é a melhor opção.
Não mesmo.
Dependendo do que você quer, de qual é o teu projeto, o financiamento coletivo ele vai ser ruim.
Ah, pega o exemplo do The After Ragnarok, que a gente fez uma pré-venda, casou com a entrega do Savage Worlds, e a gente, então, não valia a pena colocar ele em financiamento coletivo, por ser só um livro, não ter muita coisa para lançar junto.
Justamente. Financiamento coletivo é bom quando você consegue ter uma gama de material que te facilita a vida. No momento que você precisa pensar em 200 coisas mirabolantes para compor recompensa, cara, talvez financiamento coletivo, não do padrão que normalmente a gente vê, é o adequado.
não seja o adequado, né?
É, não seja o adequado, bem isso.
Isso pela visão da gente de editora, né? Não sei se a Nina pode ter outra visão em relação a isso. Mas uma coisa em relação para pensar sobre isso também é que o Catarse, principalmente, a gente tem usado o Catarse ao longo dos últimos anos, o Catarse se organizou bastante, eu acho que hoje é a maior ferramenta no Brasil. Então ele te dá várias ferramentas que te ajudam.
É, isso faz diferença.
É, a gente consegue localizar de que estados vem a nossa maior quantidade de apoios, qual, que dias entrou mais apoios, então o que a gente fez nesse dia que entrou mais apoio? Ah, a gente fez essa divulgação, então vamos repetir essa divulgação aqui de novo. A gente sabe de onde vem os apoios, alguns links, né, de onde veio. Ah, esse veio do Facebook, esse veio do YouTube. Então o Catarse te dá algumas ferramentazinhas de comunicação com os apoiadores.
Uhum.
Então, às vezes, dependendo do projeto, esses 13% valem a pena também pela ferramenta.
Tem um outro porém também, né? Imagine você ter que fazer o reembolso disso manualmente, né? É vantagem se não deu certo o projeto. Pô, o Catarse resolve tudo para você, né? Imagine uma empresa que precise fazer, faça um financiamento, sei lá, através das ferramentas que existem hoje para WordPress, para financiamento coletivo, né? Pô, dá errado, cara, você tem que fazer manualmente um por um ou negociar, é complicado. Então, pagar os 13% do Catarse tem um benefício envolvido, senão ninguém usaria, né? Logicamente.
Pergunta do Jefferson Araújo Dutra. A plataforma de financiamento deveria policiar e se responsabilizar por financiamentos que acabaram em roubo. Roubo é uma palavra pesada, rapaz. Cancelamentos ou atrasos. A empresa deve provar à plataforma que tem condições mínimas de arcar com o financiamento. Vou eu comentar essa primeiro. Eu já não gosto do termo roubo, porque aqui você já está pressupondo má fé. E aí acho que roubo ele foge de qualquer dessas regras. Roubo você tem que procurar meios legais e tal. Mas entendo que sim, o Catarse ele poderia ajudar de algumas formas. Por exemplo, hoje no Mercado Livre, você vai comprar alguma coisa, você tem uma classificação do vendedor, para saber se aquele vendedor é bom, responde, entrega no prazo, não. Talvez algo nesse sentido. Se responsabilizar, não tem como. É só vocês pensarem, o volume de projetos que caem no Catarse, é impossível eles fazerem uma curadoria aprofundada de tudo que está ali. O que vocês acham?
E o Catarse não é uma empresa grande no sentido de muita gente. O Catarse é relativamente bem pequeno, considerando o tamanho que ele tem pro lado de fora, assim. Não tem isso aí também. A equipe dele é bem pequenininha.
A questão é ver como é que isso funcionaria, né? Porque Mercado Livre, por exemplo, ele só libera grana para quem está vendendo depois que o outro cara recebe o produto. Aqui isso não funcionaria muito bem no financiamento coletivo porque eu preciso dessa grana para produzir o produto. Mas acho que um ranking, sim, e começar talvez a conversar com alguém que já esteja com algum projeto muito atrasado, né? Tipo, você ainda não entregou esse projeto. Vamos conversar aqui, o que, que houve? Precisa de ajuda? De repente dar algum apoio? Indicar algumas soluções, né? Talvez pudesse, né? A questão é ver como é que isso funcionaria, como a Nina falou, né? Acaba não sendo uma coisa que talvez eles não tenham como fazer, né?
Cara, eu acho que a grande falha do Catarse é permitir que uma mesma empresa coloque vários financiamentos seguidos, um atrás do outro, tá? E eu não tô falando isso de RPG, eu tô falando de forma geral. Eu acho que o Kickstarter não permite. Eu acho que o Kickstarter só autoriza você a colocar um novo financiamento após você começar a entregar o anterior.
Não, cara, mas eu vou discordar de você. Eu não acho que isso é um problema. Porque eu acho que se você tem um processo bem estruturado, não tem problema você ter um financiamento após o outro. Então...
Não, eu tô falando aqui, no contexto do negócio aqui da pergunta do cara. Eu acho que essa seria a forma que o Catarse teria para tentar auditar esse tipo de coisa.
Ah, entendi o que você tá falando. Mas eu volto a dizer que ele aí é o certo pagando pelo errado. Você ia bloquear um monte de gente de fazer, pessoas que são estruturadas e tal, por conta dos não estruturados.
Porque a gente teve o financiamento do Suede, do Criaturas Terríveis e do Mentiras Eternas, que foram, sim, foram feitos e não foram entregues antes. Entendeu? Então, tipo assim, mas a gente estava todos com eles, todos dentro do prazo, até antes da pandemia, né?
Não, novamente, eu não estou falando que bloquear é o certo, eu estou falando que talvez fosse a forma que o Catarse teria para auditar, por exemplo. Se tu tem um projeto bem sucedido, entregou dentro do prazo e tal, ok, você continua produzindo. Não entregou, não sei, bloqueia o cara para não funcionar? Eu não sei, sinceramente, eu acho muito complicado tudo isso. Uhum. É a mesma coisa falar que nem no Boticário. Pô, hoje o Boticário lançou um perfume. Pô, legal, amanhã ele tá lançando outro. Uhum. Sabe? Como você mesmo falou já, Daniel, as empresas vivem de lançamento, porque o lançamento é o que vende melhor.
Uhum. É, e Nina, você ia falar alguma coisa?
Não, é só que assim, a gente precisa entender que, gente, em tudo na vida a gente tem boa fé e tudo você acredita nas pessoas. Você não começa as coisas pedindo certidão negativa, sabe? Às vezes nem se você contrata alguém você faz isso. Então, tipo, não é assim que funciona a vida, saca? Então, assim, é lógico que as pessoas que estão envolvidas, elas precisam ver quais são as opções, mas a gente precisa ir um pouco com calma e realmente ver se, tipo, é realmente isso, ou a pessoa explicou qual o motivo e tem um problema. Se você entende ou você não entende, você pode ir lá e tentar pedir seu reembolso. E por aí vai, a gente teve alguns reembolsos no Cardencetos por causa de atraso, e tudo bem, saca? Se isso está sendo lidado, não é necessariamente um problema tão horrível. É ruim, é péssimo, mas calma.
Eu concordo com você nesse sentido. Então, ó, só para vocês saberem, o Fernando nos deixou aqui que ele ia participar de uma live justamente falando de financiamento coletivo, lá com o Balbi. Nicolas Ataíde Minora. Com os problemas do país, quais as dificuldades para um financiamento dar certo hoje? Vou entender que é hoje. Se não for hoje, amigo, é que pra gente não falta é problema.
Pois é. Todos, assim. Olha, é o pior momento. Até é muito ruim que essa polêmica tenha vindo justo agora, porque é um momento muito delicado, né? E, óbvio, precisava ser adereçado, a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa repensar enquanto mercado. Sim, óbvio. Mas, assim, é o momento mais difícil, porque tudo deu uns 3 passos para trás. E tudo deve continuar com esses mesmos 3 passos para trás por um tempinho. Mas o grande lance é justamente você ter gente o suficiente que acredite nas coisas, né? Que acredite que esse é um projeto legal, que esse é um jogo legal. O material nacional, ele tem que se provar muito e ser, tipo, muito, muito bom para ele dá certo, então tem todas essas coisinhas.
Cara, eu acho que além da questão do momento financeiro, que para alguns não foi complicado, para outros tantos foi extremamente severo, eu acho que hoje a gente tem muita oferta no mercado, tá? De títulos. Então hoje as pessoas se tornaram mais seletivas, não saem mais financiando qualquer coisa. Elas agora começam a escolher de forma mais ponderada onde quer gastar o dinheiro ou não. Você tem que buscar alternativas para produzir certos materiais. Mas isso não é devido só hoje, cara. Isso já vem de muito tempo. E assim, porque assim, a gente, o mercado brasileiro não tinha know-how, por exemplo, de board game. Isso é um exemplo, tá? Tinha lá Grow, tinha Estrela. Cara, nenhuma gráfica faz esse tipo de coisa. Então, algumas gráficas começaram a se habituar a isso. Investir em know-how e tal. Mas não vai mudar. Esse tipo de processo de produção vai ser uma porcaria de qualquer jeito, cara.
Não, isso é. Então, mas eu acho que, pensando em problemas do país, num geral, acho que o famoso custo Brasil é muito imposto, é muita coisa cara. A gente está num ramo de nicho, então produzir as coisinhas que a gente gosta, colocar a miniatura, fazer uma moeda de metal, fazer os modelos em acrílico, tudo isso acaba sendo muito mais difícil. Muitas vezes você precisa partir para uma produção artesanal, porque você não tem fornecedor, ou o fornecedor que tem simplesmente não trabalha nas quantidades que você vai produzir. Porque tá, uma coisa é você produzir dado, uma coisa é você produzir dado, sei lá, para o jogo da vida, que a Estrela vai fazer, nem sei se a Estrela segura, sei lá.
O dado foi um bom exemplo. Cara, é fácil você produzir dados de 6 faces no Brasil, customizados, 1, 2, 3 ou 6 faces. Vai para customizar as outras faces. Ou tu vai para fora, provavelmente na China, ou tu vai fazer artesanal.
Uhum.
Aí, assim, o artesanal é mais caro? Com certeza.
É o do Rafael Patinski, não sei pronunciar seu nome, Rafael. De novo, ele já perguntou antes. Quais são os problemas mais comuns enfrentados na hora de produzir o material pós-financiamento?
Produzir administração e conhecimento de gestão de projeto.
Em que sentido?
gerenciar o pessoal, bem isso, projeto.
Gerenciar tudo que está rolando, se surgir problema, conseguir pensar rápido em como dá para resolver ou como dá para minimizar um pouco o que está rolando, e falar com pessoas. Gente, a parte de atender pessoas e resolver problemas, ela é desgastante, assim, demais. E, né, quando a gente tá com editores com uma, duas pessoas, é uma, duas pessoas que faz isso. Então, quem responde as coisas tudo do Cardencet sou eu e o Thiago. Então, assim, é cansativo e é difícil. E você tem que fazer, junto com todas as outras coisas que você tá fazendo. Com administrar, conferir, papapá, tudo isso.
E eu coloco aqui também a própria questão gráfica, né? A gente tem muito problema, assim, de... Putz, material não veio na qualidade que a gente exige. Um probleminha de cor aqui. Que eles falam, ah, isso passa, cara, não passa. O Guilherme é quem mexe mais com isso.
Eu já fui várias vezes na boca da máquina, na gráfica, aprovar cor pra sair tudo o mais perfeito possível.
Uhum.
Mas assim, eu acho que quando a gente fala sobre um livro, o livro é o menor das dores de cabeça, assim, a produção do livro, né? A impressão, capa dura, enfim, capa e tal. Eu acho que quando você começa a fugir de alguns componentes padrões, o negócio fica mais denso, assim. Por exemplo, você pega os contadores do Savage Worlds. Pô, até chegar no formato e falar, cara, isso vai funcionar? Vai, então tá, então agora a gente pode fazer. Eu levei um mês pra gente chegar no formato certinho do que eu queria. Entre o conceito da Pinnacle, o meu conceito refeito por mim, até a entrega do projeto pela gráfica. Ou os banes via punchboard. Tipo, cara, novamente, volta naquilo que eu falei. As empresas não têm costume, as gráficas não têm costume de fazer isso hoje. Então tem que bater assim, assim, essa... Pô, agora ó, marca dois pontinhos cegos aqui para o negócio nunca não se soltar. Então você, muitas vezes, você tem que explicar para a gráfica e até às vezes ensinar eles a fazer aquilo que você quer.
Uhum.
Mas isso é a parte divertida do processo, na minha opinião, para mim. Eu acho que gerenciar o projeto, principalmente quando a gente tem terceirizados, é a parte mais delicada do processo. Porque se você tem um tradutor, depende daquele tradutor e o bicho fica doente, cara, aí é o que a Nina falou. Pensar rápido. Quem que você vai colocar no projeto? Você tem um substituto na altura? Porque o cara tem que saber seguir o mesmo tipo de texto, sabe? Porque às vezes você muda um tradutor, cara, muda a forma da tradução, entendeu? E daí, se você vai aceitar isso... Cara, você vai ter que ter um revisor que consiga pegar as duas traduções diferentes e deixar ela parelha, entendeu? Então, eu acho que a parte de gerenciar o pessoal e as situações que acontecem disso é o mais problemático no pós-financiamento.
Uma segunda pergunta aqui do Rafael. Ele pergunta quais os próximos financiamentos da editora programados para o ano, em especial de Savage Worlds. Dá para adiantar alguma coisa ou a gente deixa para soltar depois?
Cara, a gente vai soltar depois porque a gente está com o The Dark Eye no ar ainda. Então, eu poderia falar que a gente tem dois, três projetos aí que a gente espera que a cor vejam o sol nascer ainda esse ano. Um deles provavelmente vai vir por pré-venda, sabe? A gente está estudando a questão tipo do financiamento flex para ver se... através do Dark Eye, para ver se há uma modalidade que talvez se encaixe melhor nos nossos planos. Mas assim, por enquanto a gente vai focar no Dark Eye, depois que terminar o Dark Eye, a gente vai conversar sobre futuros lançamentos. Eu acho que um passo de cada vez.
Entre a aquisição da licença e a abertura do FC, costuma levar quanto tempo? A Nina falou um pouco disso já, né?
O Cardencet, acho que foi bem 6 meses... Desde que eu tava no projeto, o Thiago tava escrevendo o livro há mais 3 anos. Tem tudo isso aí. mas eu acho que, tipo, é comum ter uns 6 meses de trabalho prévio.
Entendi. E tu, Guilherme, é o prazo mais ou menos esse mesmo?
Cara, então, acho que depende muito do tamanho da empresa, tá?
É.
Por exemplo, veja, há um pouco tempo atrás eu falei que a gente já tem 21, 22, já tá pensando em 23. Então, a gente tem uma programação extensa de lançamento, certo? Então, assim, isso não quer dizer que, vamos supor assim, porra, amanhã a gente pega uma licença sei lá, Warhammer Fantasy. Vem, a gente licencia o Warhammer Fantasy, que é um título AAA. Cara, é de se considerar que ele vai passar na frente de muitos outros títulos já licenciados. Então, acho que você tem, tem muito a ver com o peso e a importância daquele título dentro da tua empresa. Por exemplo, a gente tem títulos que a gente licenciou no começo do ano que só vão sair ano que vem, certo? Então, assim, começamos já a localização desses títulos? Não, ainda não. A gente vai, alguns a gente vai começar mês que vem, outros a gente só vai começar ano que vem. Então, acho que primeiro é esse título que você licenciou. Qual que é a importância dele dentro do, da tua empresa? Segundo, o investimento que você fez. É necessário que você já faça a antecipação do lançamento dele o quanto antes, ou você pode programar ele para um outro momento? Então, acho que vai de empresa para empresa. A gente vai muito mais pelo potencial do título de acordo com, com as nossas metas de produção, né?
Uhum. Uma última pergunta aqui agora, do Jefferson Giovanni. Por que a maioria das editoras tem problemas de comunicação na hora da produção do material do financiamento coletivo?
Eu não sei, porque a gente tem um molde interno que é, cara, vamos tentar comunicar todo mês, nem que seja para dar e falar, ó, cara, não tem nada de novo no front esse mês, por questão de respeito. Quando a gente teve o problema com o Deadlands, eu tive uma depressão severa, que quase me levou a fechar a empresa, abandonar tudo, e por causa da cobrança e eu não tinha conseguido uma solução efetiva, eu não conseguia responder e-mail.
É isso que eu ia falar.
Sabe? É. Então, eu, Guilherme, como produtor, eu senti na pele a falta de comunicação. E depois que a gente conseguiu melhorar, colocar a casa no eixo, hoje eu falo, não, a gente tem que tentar ser o mais comunicativo possível. Nem que seja para falar, não existe nada de novo no front hoje. Pelo menos eu acho, né, que o financiador vai falar, não, pelo menos os caras estão interessados. Mas graças a Deus a gente consegue sempre ter alguma novidade do processo.
Uhum. E tu, Nina, o que você acha?
Eu acho que é importante a gente lembrar que, né, existe um elemento humano ali. Às vezes existe um elemento humano ali que tem 2, 3 empregos para poder produzir RPG. É muito comum gente que trabalha com RPG ter 2 empregos, gente. É real, tá? Tipo, todo mundo. É raro quem consegue trabalhar só com isso. É um nicho muito pequeno, é um mercado muito pequeno.
Eu levei 7 anos para chegar nessa posição, tá?
Pra vocês verem, o Thiago é referência de autor para muita gente. O Thiago trabalha numa escola de inglês, ele é supervisor de 2 escolas de inglês. E ele escreve um monte e faz um monte de coisa.
Aqui mesmo, entre o Guilherme e eu, quem hoje consegue se dedicar 100% do tempo é o Guilherme. Eu não, eu tenho outro trampo também.
E isso veio por necessidade, né? Diga-se de passagem.
Exato. Que também tem esse ponto mesmo. Não é luxo, né? Se o Guilherme não assumisse 100% do tempo, não tinha como a empresa seguir.
E aí muita gente tá engatinhando, muita gente ainda tá tentando, né? Eu acho que a gente deve mudar um pouco isso, porque como, né, o mercado tá podendo produzir mais, a gente pode estudar um pouco mais e aprender um pouco mais. Mas muita gente tava tentando e às vezes você acredita demais no que você tá sabendo, no que você tá fazendo, e aí você acaba errando. É aquela coisa, o que sobra pra gente é parar e tentar melhorar, mas são os elementos humanos e os elementos de acreditar que acabam fazendo isso. E a gente tem que melhorar, obviamente.
E lembrando, né, isso daqui não é justificativa para pontos fora da curva. A gente, quando fala aqui, a gente está falando da média. A gente está falando tudo dentro de um cenário, putz, razoável e tal. E a gente sabe que existem pontos fora da curva. Então, né, acho que o grande problema que eu vi em tudo isso que rolou de debate é generalização. E às vezes você também embarcar numa narrativa que você não tem tanta visibilidade. A gente gosta muito de falar sobre financiamento, a gente volta e meia fala sobre isso, porque a gente acha que quanto mais o cliente, o consumidor, souber como funciona, mais claro fica o processo e menos as pessoas têm margem para, às vezes, embarcar numa narrativa meio errada. Então, aqui a gente está falando disso. É um lado. E claro que existe um outro lado. É um processo que é uma corresponsabilidade. Só para deixar claro que, putz, via de regra, Você não vai ter uma pessoa que tá lá, não é o Dick Vigarista, sabe? Uma pessoa que... Ah, eu não vou responder só de sacanagem.
Ó, pra vocês verem, um negócio muito, muito honesto. A gente teve um momento de não comunicação com os financiadores no Cardencitos. Foram mais ou menos uns 3 meses do final do ano passado até o começo desse ano, em que a gente não tinha perspectiva nenhuma de quando os livros iam começar a rodar. E não tinha nada que a gente podia fazer. Mas a gente não conseguia resolver esse problema, e aí começou a pandemia e piorou um pouco mais essas coisas. E a gente não conseguia chegar e falar, gente, a notícia é que não tem notícia. Falar isso era muito difícil, e falar que, tipo, não tem nada que a gente possa fazer era muito difícil. Então a gente ficou, tipo, eu não consigo mandar notícia no Catarse disso. E, obviamente, as pessoas acharam ruim. E a gente chegou a discutir, poxa, tudo bem se a notícia é que não tem notícia. E algumas pessoas opinaram, algumas falaram que bem, outras que não, blá, blá, blá. Mas porque é isso, assim, quando você tá no processo e você tá lançando o seu negócio que é pequenininho, você dá uma desesperada e não sabe o que fazer. Mas, obviamente, a gente tentou responder, quem vinha perguntar, a gente tentava responder e explicar. Mas aí depois a gente entendeu que, tipo, não, as pessoas querem a notícia. Algumas pessoas nem vão ver. Algumas pessoas, tipo, ainda tem gente que ainda nem... Nunca sequer olhou pra nenhum dos cupons pra retirar as coisas do Catarse. É assim mesmo. Mas tem gente que vai se importar muito. Então você tem que tentar vencer a sua própria dificuldade de admitir que tem um problema pra poder falar com as pessoas. Porque é isso, é um projeto, é externo e você tem que resolver.
É que é chato, né? É muito chato.
Chato não no sentido de enfadonho. É chato de você mesmo ficar constrangido de estar passando por aquela situação.
É uma frustração mesmo, isso é, mesmo, é uma frustração. Isso. Tipo, porque você... E como eu falei, eu passei por isso no Deadlands, então eu não sabia... Sabe aquele lance do avestruz querer colocar a cabeça no chão, no buraco no chão? Era isso que eu queria, assim.
Uhum,
então foi uma época que eu me afastei das redes sociais, que eu parei, porque eu era tão ativo por vergonha. Vergonha, porque assim, eu não sabia o que resolver, não sabia como resolver, eu não sabia o que falar... E engana-se a pessoa que fala... Eu vou falar por mim, porque é a minha experiência. Eu tive uma depressão muito severa, porque no final das contas era a minha palavra e eu não estava cumprindo a minha palavra. E isso para mim foi muito desagradável, sabe? Foi como se eu estivesse me enfiando uma faca em mim mesmo e me rasgando por inteiro. Foi um momento muito punk da minha vida.
E é difícil porque tá todo mundo vendo, né? Você não tá só falhando, tipo, na sua produção fechada. Você tá tendo que contar para as pessoas que isso está acontecendo é muito difícil, gente.
Muito mesmo.
É só você lembrar que lá, quando a gente começou a conversar inicialmente sobre a editora, a tua vontade era vender a editora.
Era vender a editora, justamente. É porque é engraçado, né? Como um processo pode... Porque a editora sempre foi um hobby para mim. Pô, eu acordava de manhã, ia trabalhar no meu daily job normal, chegava à noite, jantava, ficava com minha família, sentava no computador 10 horas da noite e ia dormir 1h30, 2 horas da manhã fazendo as coisas da editora. Durante muitos anos foi isso, mas era divertido, era massa fazer isso. Porque, porra, tô trabalhando com RPG. Aí depois que você acaba assumindo seus compromissos e a coisa começa a mudar o foco, passa a ser uma parada mais séria, e aí entra as questões de má administração, não porque você não quer fazer as coisas, é porque você às vezes não tem o conhecimento necessário para aquilo, e a parada começa a desgringolar, aí o que era amor se transforma num pesadelo. O que você faz quando você tem um pesadelo? Você quer se livrar do pesadelo.
Mas acho que aí a gente pode entrar num outro assunto de um outro podcast, que é essa questão de trabalhar com o RPG, as várias nuances, o que tem de bom, o que tem de ruim. Por hoje, acho que a gente conseguiu passar por todas as questões, né, pelo menos as principais, assim, do financiamento coletivo, do nosso mercado inserido no financiamento coletivo, e responder todas as perguntas. Então, antes da gente encerrar, queria dar um espaço para vocês darem um tchau e fazerem suas considerações finais.
Bom, a gente terminou num clima super bacana, falando de coisa super alto astral, né? Mas são verdades que a gente precisa ficar sabendo. E mesmo assim, gente, estudem a visibilidade dos seus projetos, tem espaço para muita coisa legal, e isso é muito bom, e o Catarse ainda é muito bom e ajuda muita gente por causa disso, né, enquanto agregador. Também vamos tomar cuidado aí nos trem de ódio que a gente entra, entendeu? Porque eles são complicados. Mas a gente para e aprende, a gente tenta de novo e melhora, né? 1% de cada vez, como disse o Guilherme mais cedo.
Ah, cara, eu só posso falar que, tipo assim, desde 2011, quando a RP surgiu, 2010, ali com a Secular, com a Redbox, a gente tem evoluído cada dia mais. Os títulos estão ficando melhores, as produções de forma geral estão ficando melhores. Isso aconteceu muito graças ao financiamento coletivo. Então, assim, tem que dar um voto de confiança. Claro, se a pessoa não está satisfeita, cara, respira, fica um pouco afastado.
É.
Entra num projeto que se sinta confortável para entrar. Você não é obrigado a entrar em nenhum projeto de nenhuma editora. Você só entra naquilo que te faz confortável. Se o jogo é um jogo que você quer, se aquela empresa dialoga com o que você gosta, certo? Mas não dá para exorcizar o financiamento coletivo, porque problemas estão surgindo. Cara, são problemas que surgem em todas as empresas. A única diferença é que normalmente você está colocando teu dinheiro nessa empresa. No caso, financiamento coletivo, né? Mas tudo vai se resolver e vai no final vai dar certo. A gente só tem a ganhar com a melhora das empresas no uso da ferramenta.
Galera, então, né, nesse clima bom, a gente vai ficando por aqui. Lembrem de acessar lá o Catarse do The Dark Eye, projeto está no ar. Lembrem de comprar lá no site da Pensamento Coletivo Kariu Densetsu. Vou falar pro Big deixar o link aqui também. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelas perguntas. Se tiverem mais perguntas, podem mandar no cast@retropunk.net. O Big ama quando alguém manda e-mail. Então, grande abraço para vocês e até a próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o carnaval. Meu coração já não sabe a quantas anda, feito roda de ciranda, anuncia o
Nossa, só botar pra gravar que todo mundo ficou quietinho.
Tá esperando a oportunidade pra poder falar mal.
Ninguém quer ficar nos erros ali de gravação, naquela.